Converso com o revisor de textos Braille, David Queiroz, que é o atual coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do IFE Baiano de Senhor do Bonfim. Qual a importância do sistema Braille?
Com relação à importância do sistema Braille, o sistema Braille é um sistema de escrita de forma tátil, tá? Ou seja, em relevo. Então, como um sistema de escrita, ele é de plena importância para o desenvolvimento acadêmico e cognitivo do usuário. Tá, eu, como educador, e acredito que como muitos ouvintes da 98 FM também sejam educadores, então com certeza acreditam no poder da escrita para o desenvolvimento cognitivo e acadêmico do seu usuário. É uma forma da pessoa, usuária do Braille, poder escrever de próprio punho e ler de forma independente, ou seja, ela vai fazer uma leitura plena e de forma independente, sem a necessidade de uma pessoa lendo para ela ou até de um aparelho eletrônico fazendo a leitura para ela. Com relação as pessoas que usam Braille, então pode ser aquela pessoa que tem a cegueira congênita, ou seja, a pessoa que nasceu com a cegueira, ou uma pessoa que porventura tenha desenvolvido cegueira ao longo da vida por consequência de um acidente ou de uma patologia, e ela pode estar fazendo, reaprendendo a escrever, tá, com Braille, para ter mais autonomia, ou então aquela pessoa que tem a surda cegueira.
Como é feita a leitura das informações representadas pelos caracteres formados por letras, números e símbolos?
A leitura do sistema Braille é feita da seguinte forma: ele tem uma unidade básica que é conhecida como é chamada de cela Braille. É uma unidade que tem 6 pontos divididos em 2 colunas, com 3 pontos cada coluna. Então, a combinação desses 6 pontos nos permite formar 63 caracteres, que é o suficiente para que nós possamos escrever tudo que se tem atualmente. Então, quando eu falo tudo, eu já estou englobando a questão do código de informática, que foi englobada recentemente, a questão da grafia química, a questão da grafia matemática, a questão da grafia da própria língua portuguesa ou do país onde o sistema está sendo aplicado, a questão da escrita musical, de partitura. Então, tudo pode ser escrito no Braille com a combinação desses 63 caracteres. Então, a leitura é feita pelo usuário com a ponta dos dedos. É óbvio que o usuário foi treinado e alfabetizado, né, em Braille para que possa fazer a leitura e o reconhecimento desses caracteres com as pontas dos dedos. E a leitura é feita da mesma forma da língua que o sistema Braille é usado naquele país. Então, no caso, na nossa língua portuguesa, nós fazemos a leitura da esquerda para a direita.
Como aliar o sistema Braille com as tecnologias da informação e da comunicação?
Com relação ao alinhamento do Braille com as tecnologias de informação, eu vejo como são tecnologias complementares, tá? Então, vou fazer um paralelo aqui com relação à escrita em tinta. Então, os smartphones, os computadores, eles surgiram, eles vieram e revolucionaram nossas vidas. Isso aí não há dúvidas, né? Ainda mais a palavra escrita, ela não deixou de existir. O livro não deixou de existir. A caneta não deixou de existir. O lápis não deixou de existir, tá? Então, houve uma revolução, houve uma evolução, mas aquele material que já existia não se tornou completamente obsoleto. Ele existe e é importante, sim, para as nossas vidas. Então, eu vejo o sistema Braille da mesma forma. Nós temos aí softwares que facilitam a acessibilidade, mas a reglete, que é a ferramenta que nós usamos para escrever, e o punção, que seria o equivalente à caneta, eles não vão deixar de existir por conta disso. Eu acho que são apenas meios que se complementam. Então, com relação aos softwares, eu posso usar um exemplo aqui do mais famoso, que é o Braille Fácil, por exemplo, que ele faz a conversão de um texto em tinta para um texto em Braille, e ele possibilita que esse texto seja impresso em uma impressora adaptada. Então, o sistema Braille Fácil, ele permite que você digite com o teclado em tinta, mas ele também permite que você digite com um teclado adaptado, que nós chamamos de linha Braille, que é um sistema de entrada que permite que o usuário digite diretamente em Braille. E ele também lhe dá uma devolutiva através de uma linha em Braille em que o usuário pode fazer a leitura e a conferência do seu próprio texto. Ele também permite que eu adapte o teclado de tinta de modo que eu possa digitar diretamente em Braille com ele, né? Tornando o teclado de tinta como se fosse um teclado de linha Braille ou um teclado de uma máquina de escrever em Braille, que é chamada da máquina Perkins, tá? Então, há esse alinhamento entre as tecnologias. Então, eu não vejo que uma veio para substituir a outra, não. Eu acho que elas vieram para se complementar e se suplementar.
Em relação ao acesso, O que ainda precisa ser feito para que mais pessoas possam usufruir dessa ferramenta?
Então, acho que a questão da ampliação do Braille no Brasil, ele parte da valorização do seu profissional, tá? Então, o Braille chegou ao Brasil e mais ou menos no ano de 1857, com a criação do Imperial Instituto para Meninos Cegos, e que hoje é o atual Instituto Benjamin Constant. Então já tem um senhor aqui no Brasil de quase 200 anos de idade. Só que a profissão dos profissionais do Braille, ela ainda não é regulamentada. Existe um projeto que tramita entre Câmara e Senado desde 2017, que se arrasta, que é o PL 50 de 2017, que se arrasta nas nossas casas legislativas e ainda não foi aprovado, tá? Então, parte dessa questão da valorização do profissional. Também sabemos que muitos estados não fazem concursos e não têm profissionais da área do Braille atuando em sua esfera. Então, não são todos os estados da federação que têm profissionais na rede de educação atuando. Também a questão dos concursos na esfera federal estão suspensos desde o do governo Temer. Então, eu acho que parte também dessa questão da valorização do profissional, principalmente o profissional que atua na área da educação, que o sistema Braille ele é mais utilizado e mais necessário na questão da educação, porque sabemos que nossa cultura acadêmica ela é predominantemente escrita, então existe grande demanda de profissionais dessa esfera da educação. E a questão também do acesso em si, na questão de valor financeiro mesmo, monetário. Os recursos do Braille eles ainda são muito caros, tá? E isso dificulta muito o acesso. Eu vou usar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, uma máquina Perkins, a máquina escrever Braille, ela custa em torno de 6 mil a 8 mil reais, a depender do modelo, da marca, etc. Então, com esse valor, hoje a pessoa compra um senhor computador, né? Então, o usuário tem sempre que estar fazendo esse tipo de escolha, em comprar um material adaptado, comprar um material específico ou comprar um outro material que ele possa de repente utilizar, fazer outras utilizações. Outro exemplo também que eu citei é a questão da linha Braille, tá? É um teclado adaptado, mas que custa em torno de 20 mil reais. Então, é um material que poucas pessoas têm acesso.